Eu sou pai de três moças. Eu tenho uma filha de 19, minha filha mais velha tem 20, minha filha do meio tem 19 anos. Olha para mim, irmãos. E a minha filha mais nova tem 16 anos, vai fazer 17 anos semana que vem. E esse assunto de maternidade é algo que enche o meu coração. Eu tenho muita paixão por ser pai. Muito novo eu queria me casar. Muito novo eu queria ser pai. Eu queria ser pai. Meu nome é Abnélio. Abi é pai. Pai da luz. Então, esse assunto é um assunto muito importante. Nós estamos falando aqui sobre ser homem. Nós temos vários rapazes aqui, vários solteiros, e foi falado uma coisa aqui muito importante. Você só vai aprender a ser homem junto com outro homem. Não adianta você pensar que você vai se tornar homem andando com meninos. Você só vai se tornar homem andando com homens. Isso é fundamental. Nós aconselhamos muitos homens, aconselhamos muitos casais, e nós enfrentamos alguns problemas do tipo, alguns homens casam, mas querem manter a amizade com seus amigos solteiros. Isso, o que tem de errado nisso? Como pode isso ser ruim? Pergunta para sua esposa, se você é o seu caso. Ela vai dizer se está sendo bom ou se está sendo ruim. Porque a responsabilidade de um homem casado é diferente da responsabilidade de um homem solteiro. Então, quando nós nos casamos, nós estamos mudando a fase. Está mudando a fase. Então, os solteiros que estão aqui e desejam descobrir mais sobre hombridade, precisa andar com homens casados. Precisa estar envolvidos com homens que estão buscando Deus. Isso é fundamental. Os solteiros têm amizade com os solteiros, isso é muito importante, não devem andar sozinhos, mas os solteiros devem procurar estar perto de homens casados que estão buscando a Deus. Porque a pressão de um homem casado é diferente da pressão de um homem solteiro. A forja é diferente. Então, o que você está buscando vai determinar com quem você vai estar andando. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a formação, crescimento da nossa hombridade. Então, eu fui criado por uma mulher que ficou viúva muito cedo, e o meu pai, quando morreu, eu tinha 2 anos. A minha mãe, quando começou a me falar sobre pai, falou para mim, Deus é seu pai. Deus é seu pai. E me contou as histórias do meu pai. Eu conheci as histórias do meu pai contadas pela minha mãe. Mas, quando nós falamos sobre pai, nós precisamos entender que aqui na Terra, nada substitui um pai. Nada substitui um pai. Padrasto não substitui um pai. Avô não substitui um pai. Tios não substituem um pai. Eu tenho ouvido vários testemunhos de homens que foram separados de seus pais porque a sua mãe separou do seu pai, porque o pai era um bêbado, o pai era alguém assim que não servia para o casamento. Não dava certo com ele, e esses moços viveram a vida inteira querendo conhecer seu pai, mesmo ouvindo que ele era uma pessoa que não prestava. Por quê? Porque de fato o pai, ele é alguém colocado por Deus na terra com uma missão específica que só ele pode cumprir, que só ele pode fazer. Então, eu acredito muito nisso que foi falado aqui, que o Zé Maria falou, Que não importa muito como você começou, mas o que importa é como você vai terminar, e isso é fundamental. Que quando você escuta, quando você estuda a humildade, você sabe que homens ao máximo, não são aqueles que nunca fracassaram, mas homem ao máximo são aqueles que nunca desistem, nunca desistiram. Isso faz toda a diferença. Então o homem não é aquele que nunca fracassou, o homem é aquele que não desiste. Amém? O homem é aquele que não desiste. Então, paternidade é o que está no coração de Deus. E existe um poder que vem de Deus, que sela a nossa paternidade. Ser pai é representar Deus, é manifestar o poder de Deus na terra. Por mais que digam o contrário.
É, a água está meio gelada.
Então José, pai de Jesus, se você pensar como foi que ele começou a sua história de pensar numa paternidade, foi justamente um começo negativo. Quem lembra? Mateus capítulo 1, vamos abrir? Mateus capítulo 1. Temor de Deus, foi criada nas leis judaicas, ele tinha realmente alguns princípios na sua vida, e ele falou, bom, essa história dela estar grávida, não dá. Eu não me deitei com ela. Eu sei que ela é pura, mas alguma coisa está errada. Com ela eu também não vou ficar. Então, assim, José tinha um histórico antes desse acontecimento. E quando ele ouviu que Maria estava grávida, ele planejou secretamente deixar Maria. Ele planejou secretamente, sem causar nenhum tipo de escândalo, largar Maria e viver a vida dele longe dali. Só que Deus chamou José, Deus havia marcado José para ser o pai de Jesus na terra. Deus sabia quem era José. Deus sabia quem era José. Então eu queria falar, assim, diretamente aos homens aqui que já são pais. Você é pai porque Deus permitiu que o que saiu de você fecundasse junto com o óvulo de uma mulher e veio fazer de você um pai. Deus sabe o potencial que há em você para ser um pai. Amém? Deus sabe. Deus sabe. Eu acho maravilhoso, né? Também gosto de agradecer a Deus. Obrigado pela oportunidade de ser pai. Então,
você está alterando a sua voz. Eu sei que pela emoção, mas tenta manter no equilíbrio, na forma que possa mais, para você não forçar muito sua própria vocal. Tá? Por favor, assim, eu estava olhando para Deus dar a oportunidade de sair isso para você. Quando você se emociona, se altera, a sua voz vocal está irritada. Então, mantém o padrão para que você possa não irritar mais ainda.
Fique intercedendo aí para eu ficar equilibrado.
Sem gelo.
Vamos dar aqui um teste aí, Gustavo. Vamos dar uma oração para que essa alimentação vá embora. Vamos ver o caminho da linha para nos abençoar. Vamos ser guerreiros. Vamos para cima se dar em nome de Jesus.
Amém.
Vamos ficar de pé, vamos ficar com a mão.
Sobrenatural que transcende a tudo que o ser humano conhece. Ser pai é poder. O poder é ser pai. Então existe o poder pai. Isso é o poder pai, vem de Deus. O poder pai está em Deus. O poder pai é Deus. Amém? O poder pai vem de Deus. O poder pai é Deus. Então, para eu ser um pai, eu preciso de Deus como modelo, como exemplo, como alguém que vai guiar, como alguém que vai guardar, como alguém que vai glorificar. Eu preciso desse contato com Deus para que eu seja de fato a manifestação de Deus na terra. Porque ser pai é manifestar Deus. Ser pai é manifestar a natureza de Deus na terra. O pai, quando chega, ele acalma. O pai, quando chega, ele define.
O pai, quando chega, ele põe ordem para ele. O pai, quando chega, ele levanta. O pai, quando ele chega, quando ele se manifesta no ambiente, é para ele dizer o caminho. Então, o pai, ele é um representante, o pai é uma voz, o pai é a manifestação de Deus aqui na terra. Então, dentro de casa, junto com as nossas esposas, nós não temos como ser pai sem a nossa esposa. Mas nós recebemos uma comissão de Deus para ser pai. Nós vamos ter a nossa esposa como auxílio, nós vamos ter a nossa esposa como alguém que está do nosso lado, mas a nossa esposa vai esperar de nós aquela pessoa que vai sair à frente, aquela pessoa que vai guiar, porque ela confia que você e eu vamos estar ouvindo de Deus. Porque o que mudou a história de José foi porque ele ouviu de Deus. José ouviu Deus falar com ele. O início dele foi planejar uma fuga. O início... Estou olhando para mim, tá? Para não esquecer. O início de José foi planejar largar Maria, abandonar Maria. Ele tinha isso por quê? Porque ele não era a melhor coisa. Mas Deus entrou em cena. Olha só o versículo 20. Tendo José isso em mente, irmão, José tinha arquitetado um plano. José tinha tudo planejado. José era um camarada muito estratégico. E não foi por menos que ele se tornou o pai de Jesus na terra. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi. O anjo sabia quem era a geração de José. O anjo sabia a história de José. O anjo sabia quem eram os pais de José. O anjo sabia a família de José. Não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Deus falou com José, e Deus comissionou José: você vai dar o nome da criança, você vai dizer qual será o nome dessa criança. Deus deu uma ordem para José. Deus sabia que José, ao ouvir a sua voz, José iria corresponder, José iria obedecer. Então o Senhor não só disse para José que ele não deveria deixar Maria, mas também disse para José que ele deveria dar o nome da criança. E disse o que essa criança iria representar na terra. Vamos continuar lendo o versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. Então, quando Deus falou com José, Deus também localizou José historicamente e profeticamente. José tinha um coração para Deus. José tinha um coração aberto para Deus. Então Deus trouxe sentido profético à vida de José. Inicialmente José ia abandonar o barco, inicialmente José iria se afastar, mas Deus sabia quem era José. Deus sabia quem era José. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Jesus.
O cara tinha que ser muito homem para estar no lugar de José. Tinha que ser muito homem para ser o pai de Jesus, para ter uma mulher do seu lado, dormir do lado de uma mulher e não tocar nela. Percebe, irmãos? Que tipo de homem era José? Percebe? Assim, José era um homem de opinião. José era um homem que tinha opinião. José era um homem que tinha pensamentos. José era um homem que tinha sentimentos. Deus não escolheu José simplesmente porque ele era uma pessoa que ele poderia controlar. Deus não age dessa forma, não, queridos. Deus não quer controlar ninguém. Deus não quer manipular ninguém. José era um homem que tinha pensamento. José era um homem que tinha sentimento. José era um homem que tinha emoções. José era um ser humano como qualquer um de nós. E Deus falou com ele, localizando ele profeticamente, localizando ele historicamente, dando uma missão para ele como homem, como pai. Então, tudo o que fez a diferença na vida de José foi que ele ouviu a voz de Deus e atendeu. Ouviu e obedeceu. E então, assim, nós como pais, falei pro irmão aqui, já lembrei. Nós como pais, precisamos entender, precisamos pedir a Deus que nos revele o poder da paternidade que Deus colocou sobre nós para representá-lo na terra. Nós podemos mudar o curso de uma geração que pela mídia está fadada ao fracasso, que pela mídia está fadada à letargia, à alienação, ao isolamento. Nós, como homens, como pais, podemos trazer luz para esta geração perdida através de nossos filhos. E a questão principal é nós ouvirmos a voz de Deus. Clésio falou aqui, nós estamos em solo sagrado. Por quê? Porque estamos ouvindo palavras de Deus. Estamos ouvindo instruções de Deus. Estamos ouvindo estratégias de Deus. Estamos ouvindo as intenções de Deus aqui essa manhã. Então, se nós ouvirmos e atendermos a voz de Deus, nós vamos começar a afetar uma nova geração. Nós vamos começar a afetar a geração dos nossos filhos e dos jovens que estão perto de nós também. Porque nós seremos exemplos de homens que ouvem a voz de Deus. Amém, amados? Autoridade de pai, autoridade vem de Deus. A autoridade é algo que vem de Deus. A autoridade é algo que está em Deus. Então, pai, Deus, homem, pai, famílias equilibradas. Se nós somos homens que ouvimos a voz de Deus, eu acredito que você está aqui nessa manhã porque você está interessado em ouvir alguma coisa. Então, com certeza, você vai começar a trazer equilíbrio para o equilíbrio que está faltando para a sua casa. Você vai começar a entender algumas coisas que você não entendia antes. Então, a autoridade que nós temos como pai vem de Deus. Qual é o nosso modelo? Qual é o modelo que nós vamos usar? É o modelo de Deus. Modelo de Deus como pai, a autoridade vem de Deus e o modelo é de Deus. Então, se o homem corresponde com Deus, seus filhos também vão corresponder com Deus. Se o homem ouvir a Deus, se o homem é aquele pai que ouve a Deus, seus filhos também vão querer ouvir a Deus. Eu vou dar um testemunho para vocês aqui rapidamente. Tenho três moças,
eu não sei o que, que é essa história de adolescência. Eu não sei o que, que é esse negócio de aborrecência. Isso é mentira, isso não foi criado por Deus. Isso é satânico, não existe filhos aborrecentes, isso é do diabo, vem do inferno. Não existe isso, não repita isso, isso é uma mensagem do capeta. Existem filhos, crianças, jovens ou adultos. Se na Bíblia não enfatiza adolescência, a Bíblia enfatiza maturidade ou imaturidade, então nós precisamos caminhar de uma outra forma, de uma outra maneira, e olhar para os nossos jovens, adolescentes, de uma outra forma. Então, se a medicina resolveu classificar como adolescência a fase da rebeldia, está enganado. Eu não vivi isso na minha casa, eu não experimentei isso. E eu sei de muitas outras pessoas que não enfrentaram isso. Por quê? Porque existe um outro caminho, que é o caminho do relacionamento, da comunhão, da amizade, do buscar a Deus juntos. E isso faz toda a diferença na criação dos nossos filhos. Amém? Isso faz toda a diferença. Então, eu creio nisso. Irmãos, mas sabe, isso é minha vida. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Hoje, quando eu converso com as minhas filhas, eu pergunto assim: o que você está ouvindo de Deus? O que Deus está falando com você? Eu penso tal coisa, mas o que Deus está falando com você? O que você quer? O que você realmente quer? Opa, só aperta, né? Então nós temos que entender que, como pai, tem determinados momentos que nós vamos dizer como as coisas são. E tem determinados momentos que nós vamos ter que ensiná-los a ouvir como Deus quer, que Deus está pensando. Isso é outra fase, isso é outro momento. Então, pais, eles são representantes de Deus. Nós não somos apenas pais de nossas famílias, nós somos pais da família de Deus. Amém? Os nossos filhos não são propriedades nossas. Os nossos filhos são propriedade de Deus. E isso fica cada vez mais claro quando eles vão embora, né? Eu escuto aí, quando o Zé Maria falou que nós que já estamos fazendo 60 anos, mas eu estou longe disso, não é o meu caso. Zé Maria, Haroldo e tal, Cristo e tal, né? Assim, são bem mais jovens que eles, né? Mas eu escuto as histórias dele. O filho foi embora, casou, foi para a África, está lá, está longe. Por quê? Porque eles não nos pertencem, eles pertencem a Deus. Deus pode levá-los para onde Ele quiser. Nós, como pais, precisamos aprender a conduzir os nossos filhos para o centro da vontade de Deus. Isso é, acho que, para mim, tem sido um dos maiores desafios como pai. É ajudar minhas filhas a estar no centro da vontade de Deus. Ajudar minhas filhas a descobrir o que Deus quer delas. Eu acho isso, assim, uma tarefa, assim, tão difícil quanto entregar ela para o casamento, né? Parece que é um negócio muito, muito ali, muito forte, né? Um negócio que, questão do casamento, eu ainda não sei como é que é. Eu escuto os meus amigos falarem. Mas a questão de conduzir o filho para achar a vontade de Deus, meu Deus do céu, não é coisa fácil. Não é coisa fácil. É uma tarefa muito difícil. Então, exercer a paternidade de Deus é permitir que Deus dirija a nossa família como Ele quer. É permitir que Deus entre no nosso ambiente familiar e comece a manifestar a vontade dEle conduzindo os nossos filhos, a nossa esposa, para aquilo que está ardendo no coração de Deus. Então, é muito importante isso. José aprendeu a andar em sintonia com Deus. Nós lemos que Deus falou com Maria, encontrou com Maria. Deus se manifestou para Maria. Deus trouxe uma missão para Maria. Mas a partir do momento que Deus começou a falar com José, todos os outros momentos em que Deus se manifestou a José. Deus falou com José, sobe para o Egito, e você vai ficar lá, e você só vai sair de lá quando eu falar com você novamente. E José pegou Maria, pegou Jesus e foi para o Egito. Por que eles mudaram? Porque José ouviu de Deus. Eu não estou excluindo que você possa ouvir de Deus junto com a sua esposa. Eu estou querendo ressaltar aqui a importância do sacerdócio, do sacerdote do lar, da casa, como Deus honra isso, como Deus respeita isso. Nós temos visto a sociedade enfatizar, a religião enfatizar muito o papel de Maria. Mas José foi fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento da integridade física de Jesus. Porque quando Deus falou com José para descer para o Egito, é porque as crianças estavam sendo mortas e Jesus poderia morrer. E Deus falou com José: vai, desce, pode descer, não fica aqui não, não fica aqui não, porque senão ele vai morrer. José não teve dúvida. José recebeu Jesus como filho dele. Ele abraçou seu filho, pegou sua esposa e desceu para o Egito. Amados, como que nós, como pais, vamos permitir que essa correnteza mundana, satânica, destrua a integridade dos nossos filhos? Não podemos permitir que essa onda de destruição entre na nossa casa e deturpe a mente dos nossos filhos, o coração dos nossos filhos, a fé de nossos filhos. Isso está acontecendo constantemente, através de amizade, através da televisão, filmes, livros. É o mesmo Espírito que operou matando crianças naqueles dias, opera hoje também. E é nossa atitude como pais trabalhar na proteção de nossos filhos, tomando cuidado sobre o que eles assistem na televisão, tomando cuidado sobre o que ele está brincando, estando junto, ensinando, acompanhando, relacionando com nossos filhos. Os irmãos estão entendendo? Então a saída ali de Jerusalém para o Egito foi uma saída estratégica. Porque senão Jesus poderia morrer. Como que nós vamos criar nossos filhos totalmente soltos, totalmente à vontade? Eles precisam de princípios, eles precisam de ordem, eles precisam da nossa presença, eles precisam da nossa intervenção. José interviu na hora certa. O irmão estava comentando ali com os jovens do CPP sobre a situação da geração de Josué. A geração de Josué foi uma geração rebelde. E eles não circuncidaram seus filhos. Quando Josué chegou para tomar a terra, ele teve que parar todo o acampamento e circuncidar homem a homem, porque os seus pais não haviam circuncidado eles. E para prosseguir naquilo que Deus queria, eles precisavam ser separados. Então a circuncisão de prepúcio nós não fazemos mais, mas a circuncisão de separar os nossos filhos para Deus é responsabilidade nossa. Amém?
Amém.
Deus confiou a você a você ser o representante dele na terra, para circuncidar seus filhos, para trabalhar, para que seus filhos comecem a aprender, ouvir a voz de Deus desde cedo. Eu acho muito importante nós termos reunião de homens, nós estarmos juntos com homens, porque a gente aprende muito. Então, um homem casado, ele precisa aprender com outro homem casado. Um homem que tem filho, ele precisa aprender junto com um homem que tem filhos. Né? Então, se você estivesse aqui na roda que eu estava ali atrás, quando o Zé Maria falou para o Haroldo assim, nossa, nasceu minha primeira netinha, os olhos dos dois brilharam, porque ele sabe o que é ter neto. Os dois olharam assim e se identificaram, porque os dois já são avós. Isso é divino. É divino. É divino. Um dia eu estava conversando com um irmão, e ele falou assim, minhas filhas quando brigam, eu pergunto assim para elas, filha, você acha que está certa? Aí a filha falou assim, pai, eu acho que eu estou certa. E o que, que o Espírito Santo está falando com você sobre isso? Aí ele contou que a filha dele começava a chorar, ele está dizendo que eu estou errado. Então o que, que você tem que fazer? Pedir perdão. Só quem pode fazer isso é o pai. Só quem pode fazer isso é o pai. São momentos. Eu achei maravilhoso isso, né? Fiquei esperando a oportunidade de aplicar isso também na minha casa. Ele me contou isso, eu achei que joia, falei, que coisa boa, né? Aí eu comecei a aplicar na minha casa, comecei a trabalhar, comecei a ensinar. Como que é ouvir o Espírito Santo? Como, que negócio é esse? Que história é essa? Então o Espírito Santo entra, o Espírito Santo fala, fala. Então os nossos filhos começam a aprender a ouvir Deus desde já. E uma vez que os nossos filhos aprendem a ouvir de Deus, amados, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Aí ele vai começar a entender que se ele não ouve você, se ele tem dificuldade com você, tem alguém maior por trás de você, que é Deus. Você é representante de alguém maior. Nós somos representantes de Deus na terra, como pais. Então, o pai, eu anotei um negócio aqui, que achei interessante. Diz assim, o pai é um homem de Deus dedicado, totalmente entregue, cheio do Espírito Santo, sensível ao Espírito, guiado pelo Espírito. Ele tem o amor de Deus, a alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, mansidão, misericórdia, graça, vida e poder para derramar sobre a família. Esse é o pai representante de Deus. Esse é o pai representante de Deus. Então, eu queria assim, eu não vou me alongar mais, mas vamos ser rápidos em obedecer aquilo que Deus está falando. Vamos atender ao que Deus está falando conosco. Não perde tempo não, que quanto mais tempo nós perdemos como pais, mais tempo os nossos filhos perdem como filhos. Então o modelo de pai que seu filho vai ser é o modelo que você está apresentando para ele. É o modelo que você está representando para ele. Não se iluda que ele não vai cometer os erros que você cometeu. Com certeza ele vai cometer os erros que você cometeu. Por muita sorte, por muita misericórdia de Deus, ele não vai entrar da mesma forma que eu e você entramos. Que nós erramos, amados. Nós erramos como pais. Nós erramos. O que nós vamos precisar aprender é reconhecer os nossos erros. E a tempo. E a tempo. José reconheceu a tempo. Eu não vou abandonar Maria. Eu não vou deixar Maria. Eu vou ficar com Maria, porque é de Deus. É isso que Deus quer. Foi isso que Deus planejou. Então José correspondeu com o coração de Deus. E José teve o privilégio, a honra de criar Jesus. Eu estava pensando assim, Jesus o tempo inteiro falou, né? O tempo inteiro ele falou, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu faço aquilo que vejo meu Pai fazer. Com quem que Jesus aprendeu isso? Quem que ensinou a José a importância de ouvir o Pai? Quem que ensinou a Jesus a importância de ouvir o Pai? José. José. José sabia, José aprendeu a ouvir Deus. Então a hora de sair e a hora de voltar, ele sabia que para sair ou para voltar, ele precisava ouvir Deus. Ele precisava ouvir Deus. Então tudo que Jesus fazia, fazia ouvindo Deus, guiado por Deus. Nós não podemos excluir a participação de José na criação de Jesus. José foi um homem importante, fundamental. Você e eu somos homens importantes na criação de nossos filhos. Você e eu somos chaves, somos peças, somos instrumentos que Deus colocou na vida de nossos filhos para ensiná-los a ouvir a voz de Deus. Amém, amados?
Amém.
Eu não vou me alongar. Eu fiquei mais equilibrado, irmão? Eu vou deixar 10 minutos. Eu acho que eu falei o que eu tinha que falar. Tá bom? Amém?